quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom dia, estamos mais uma vez juntos com o nosso programa Minha História na Rádio Seara FM 102,7. Eu sou João Lucas Barroso, minha amiga Joelma Pontes não está conosco hoje, mas a gente vai entrevistar com muito carinho uma pessoa bem especial que você já teve a oportunidade de conhecer através da sua voz aqui na Rádio Seara. Ele que está agora apresentando o programa Luz da Vida, porque é o novo pastor da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Nova Russas, pastor José Aldo. Bom dia, prazer recebê-lo nesta manhã aqui na Rádio Seara.
Bom dia, João Lucas, bom dia os ouvintes da Rádio Seara, espalhados por toda esta região. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui nos estúdios para batermos um papo muito amoroso sobre a nossa história. É uma alegria muito grande estar no estúdio da rádio. Desde já eu quero cumprimentar todos os ouvintes na doce paz do Senhor Jesus e dizer que estamos aqui à sua disposição.
Eu já dei algumas dicas, né, de quem é a sua pessoa. No entanto, fale um pouquinho de você, da sua família, né? Reforçando aí o novo ministério, informações básicas de quem é o pastor José Aldo.
Eu sou o pastor José Aldo de Araújo, né? Eu venho aqui do pé de serra da Ibiapaba, sou natural da cidadezinha do Graça, onde eu estava agora pastoreando antes de vir para Nova Russas. Estou aqui em Nova Russas desde o dia 24 de dezembro, portanto, muito recém-chegado. Já estive a honra de estar aqui na rádio semana passada por ocasião do programa Luz da Vida, que é um programa da Assembleia de Deus Templo Central de Nova Russas, que eu tenho a honra e alegria de estar à frente neste momento histórico. Sou casado com a única mulher há 32 anos, graças a Deus por isto. Minha esposa é Lucielma Maria de Carvalho. E mando um abraço para ela nesse momento lá na nossa casa aqui no bairro Universidade.
Tá certo. E os filhos?
E somos pais de 3 filhos maravilhosos que o Senhor nos concedeu. O Carlos Romualdo, que é enfermeiro, que mora em Sobral e trabalha lá. A doutora Lucialda Carvalho, que é dentista, trabalha ali em Tianguar. E a mais nova, que é a Josialda, que ficou morando na cidade do Graça, porque ela tem um empreendimentozinho lá e assim achou por bem ficar lá. Entendeu? Então são nossos 3 filhos que Deus nos concedeu e nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, né? Deus me deu a oportunidade e a honra de estudar, de fazer alguns cursos, de me preparar intelectualmente para a vida e o mais importante de tudo, de conhecer o Senhor Jesus e poder servi-lo através da Igreja Assembleia de Deus Templo Central.
Muito
bom. É uma alegria muito grande estar aqui contando um pouco da minha história, né? Falar da gente mesmo não é tão confortável, não me sinto assim tão confortável falar de mim mesmo, não, né? Mas é isso que eu posso dizer.
A alegria é toda nossa, vai ser um prazer conversar com o pastor José Aldo, então fique ligadinho conosco aqui na Rádio Seara FM 102,7.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Salmo 127, versículos 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Não ande ansioso. A ansiedade não resolve o problema de amanhã, apenas tira a paz de hoje. Confie em Deus. Faça aquilo que está ao seu alcance. Trabalhe, porque com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Mas saiba que tudo vem de Deus e tudo depende do Senhor. Embora passemos por crises financeiras, embora passemos por muitos apertos, Deus providencia aquilo que precisamos. Confie em Deus, entregue a Deus os seus medos e saiba que Deus cuida de todos os seus filhos. Deus não esquece de você.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Continuando nossa conversa com o pastor José Aldo nesta manhã abençoada por Deus. Como sempre, a gente começa da infância. Então, pastor José Aldo, como foi a sua infância? Relacionamento com os pais? Teve irmãos? Conta pra gente aí.
A minha infância foi muito boa, João Carlos, ali no interior do Graça, na zona rural. Eu sou filho de agricultores, neto de agricultores, de uma família de apenas dois irmãos. Eu e meu irmão, que é mais velho do que eu, 5 anos, que reside ali no Pacujá, que é presbítero da Assembleia de Deus no Pacujá. Somos apenas dois irmãos, filhos de um casal de agricultores maravilhosos, que já dormem no Senhor, mas que deixaram para nós um legado muito especial. Minha mãe e meu pai quiseram que nós estudássemos, desejaram que nós fôssemos alguém importante na vida, e eram a favor de estudo, que a gente não crescesse na roça. Eles não viam naquele momento futuro na agricultura, né? Então deram possibilidade a gente, tempo para a gente estudar. Então somos ali do interior do Graça, da zona rural. Passei minha infância ali com muitos meninos, numa época muito boa, que não existia televisão, que não existia redes sociais.
Ou seja, a criançada inventava realmente as brincadeiras, usava a criatividade.
A infância era livre para brincar, para tomar banho de rio.
E havia menos perigo, né, dessas coisas que a gente, infelizmente, encontra na internet, né?
Isso, então eu sou feliz, tive uma infância muito boa, né? Muito livre, cheio de liberdade, e um contato muito forte com a natureza.
Que bom.
Que me fez ser amante da natureza. Eu amo a natureza. Onde eu chego, eu planto árvores. Gosto muito de árvore, de arborizar. Onde eu chego na casa que eu estou morando ali, eu já arranjei 2 pezinhos de árvore para plantar na frente da casa, que não tem nenhuma, entendeu?
Tá certo.
Eu gosto muito, por conta do meu contato com a natureza, sabe? Sou muito apegado a isto. E na minha adolescência...
Mas ainda na infância, eu queria explorar mais um pouquinho.
À vontade.
Nesse contexto, né, de agricultura... Havia fartura na casa ou havia escassez? Porque existem essas duas realidades, né? Na vida das pessoas, a gente já teve várias pessoas que passaram por aqui, também tiveram contexto de agricultura, e algumas de forma muito simples e com dificuldade, outras, né, já tinha mais fartura. Como foi a sua realidade?
É muito pertinente a sua pergunta. A nossa casa, João Lucas... Era uma casa muito simples, mas nunca faltou nada. Nós tínhamos com abastança.
Que bom.
Meu pai era muito trabalhador, como nós chamamos no interior, muito vivedor, não é? E ele tinha muitas terras. Ele plantava e dava terras para as pessoas plantarem, dar renda para ele. Ele também desenvolvia algumas atividades comerciais ali no interior. Então, nós tínhamos uma casa muito simples, não tínhamos nenhum luxo. Não fomos criados com luxo. Não tinha nenhum luxo na nossa casa. Mas alimento tínhamos com abundância para sobreviver e dar para as pessoas, entendeu?
Se chegasse uma caravana lá, tinha comida à vontade.
Ah, tinha muita fartura.
Que bom.
Sobrava, né? Meu pai, por exemplo, todo final de ano, em dezembro, ele matava um boi para fazer fartura em casa e para os vizinhos.
Olha,
você tem uma ideia, né? Ele criava também, né? Além de ser agricultor, ele era pecuarista também, né? criava de um tudo. Meus pais eram criadores também de tudo, de galinha a gado, tudo se criava, tinha com muita abastança. Graças a Deus eu não soube o que foi passar necessidade, passar fome. Não, graças a Deus.
E você ajudava seu pai no
Ajudei
trabalho?
Ajudei meu pai, minha mãe na agricultura, como pude. Deixei um pouco de ajudar quando nós fomos estudar na cidade.
Certo.
Mas até então nós ajudamos a ele na agricultura, naquilo que a gente podia.
E o contexto religioso, como é que era?
Católico. Uhum. Nosso contexto religioso era católico. Minha mãe era muito católica, meus avós, né? A gente não conhecia um outro lado de religião. Mas um detalhe, João Lucas, foi na minha infância ali, naquele lugar, que eu ouvi pela primeira vez um culto da palavra de Deus. Aquilo ainda está lá, a casinha na minha região lá. Sempre que eu passo lá de frente, eu digo para meus filhos, para minha esposa, aqui onde eu assisti o primeiro culto, ali tinha uma senhora crente, e ela era muito amiga de minha mãe.
Uhum.
E ela, quando tinha culto, eventualmente, na casa dela, ela convidava os vizinhos, convidava todo mundo, e a minha mãe ia, levava a gente. Meu pai não ia, uhum. Era mais arredio. Minha mãe ia, levava eu e meu irmão. Foi lá onde eu assisti, eu fui evangelizado, onde eu ouvi a palavra de Deus pela primeira vez, ainda criança. E depois, nós fomos morar na cidade. Então, a nossa infância foi nesse contexto, né, de catolicismo, e eu comecei a ouvir a palavra uhum. de Deus naquela casa, no interiorzinho lá, à luz de lamparina, que o pastor do Pacujá ia dirigir culto na casa daquela irmã e ela convidava a gente para ouvir a palavra de Deus. Ali foi lançada uma semente no meu coração, do meu irmão, que hoje é presbítero, e da minha mãe, que morreu crente.
Muito bom para você ver, né? Deus começa a trabalhar em nosso coração, né? Às vezes bem antes da nossa conversão, ali na infância, aí, num determinado momento, ele nos chama de forma definitiva, né? E como foi, então, a sua ida para a cidade para estudar, com qual idade, como é que foi?
Pois é, João.
Foi difícil?
Eu estudei na escolinha ali do meu tio, no interior, na casa do meu tio, quando não tinha ainda grupo escolar, como se chamava antigamente, né?
Uhum.
As escolas funcionavam nas casas de família, né? E um tio-avô foi o primeiro educador daquele lugar a levar professores para a casa dele para educar as pessoas, né? Para você ter uma ideia, esse meu tio, ele educou toda a família dele, se preocupou com a educação, tio-avô,
uhum.
né? Minha mãe, por exemplo, estudou na casinha dele também, lá na salinha dele. Ele levava professor de fora, né? Passava 3-4 meses ali ensinando as crianças, né? Alfabetizando uhum. as crianças. E eu sou depois de outra geração, mas estudei na casinha dele ainda lá. Mas eu aprendi, eu costumo dizer, João Carlos, para os meus filhos e para os meus colega de universidade, que a minha mãe foi quem me alfabetizou, foi a minha alfabetizadora. Eu cheguei na escola já sabendo ler, praticamente. Naquele tempo a gente chega na escola com 8 anos de idade. Mas ela me ensinou a ler nos rótulos. Nos rótulos daquelas latas de querosene.
É mesmo?
É. Comprava-se querosene, né, para poder abastecer as lamparinas, né? Não tinha energia, e ela ensinou a gente a ler no que tinha escrito nas latas, no que a gente chama de leitura de rótulo hoje, né? Leitura de rótulo.
Isso.
Então, quando aí nós fizemos os primeiros anos na escolinha ali, na casa do meu tio, depois foi feito construído, a Prefeitura de São Bendito construiu um grupo escolar ali do lado, nós passamos para o grupo escolar. Mas aí quando estávamos ali no terceiro ano, segundo ano, faltou o professor. A professora foi embora. E aí não tinha como estudar. E meus pais queriam que a gente estudasse. Então uhum. a alternativa era colocar a gente na cidade. A cidade mais próspera, da gente mais próspera era o Pacujá. Ficava mais próximo. O Graça era distrito ainda. O Pacujá uhum. já era cidade. E tinha um sistema de educação já desenvolvido, né? Então nós fomos para a cidade com cerca de 12 anos, 13 anos de idade. Fomos para a cidade para poder continuar os estudos. Aí a minha adolescência já passou.
Já começou lá, né?
Começou lá e ficou nessa transição. Lá e cá, né? A gente ia estudar e vinha o final de semana para o interior, né, da gente. Né?
Aí você foi morar com algum parente?
Não, meu pai comprou uma casa lá, né? E a gente ficava lá nessa casa.
Ia todo mundo então, né?
Era, eu com outro primo meu, né? Uhum. Meu irmão. Depois meu irmão parou e fiquei com outro primo meu estudando lá. E nós vimos para cá de bicicleta. quase todo dia a gente ia e vinha, né, e tal, dormia lá, voltava.
Então, para você, era uma aventura ou houve mais uma dificuldade assim
de sair? Uma aventura. Hoje, se a gente for comparar com os dias de hoje, João Lucas, né, era uma dificuldade, mas para nós naquela época não era dificuldade correr, não, era uma aventura. E voltar 6 quilômetros, 8 mais ou menos, né, de bicicleta. Né?
Hoje tem tanta gente com preguiça de
ir
todo
dia.
Um pouquinho só.
A gente dormia lá e às vezes de manhã vinha em casa, né? Passava o dia em casa, voltava de tarde. Era uma aventura maravilhosa, tempo bom, com construção muito boa. Que meu caráter é formado nisso, tá entendendo? Muito bom, muita aventura, muita liberdade, né?
Mas você foi um bom aluno?
Eu sou suspeito para falar, né? Os meus colegas dizem que eu estava no grupo dos excelentes,
olha,
né?
Aí. Você está entendendo?
Eu sou suspeito, dizem que eu estava no grupo dos excelentes, né? Sempre acima da média, né?
Que bom, é isso aí. Excelente, que bom. E então, nesse período, você passou a estudar. Agora, geralmente, acontece que quando a pessoa começa a entrar na adolescência, juventude, algumas pessoas passam por um momento de rebeldia, questionamento sobre a vida, sobre Deus, ou então enfrenta tentações que não enfrentavam na infância, né, na área sexual, vícios que o mundo oferece. Você foi influenciado por essas coisas negativas deste mundo?
João Lucas, eu fui privilegiado. Fui privilegiado. A minha juventude, né, os meus contemporâneos, eram todas pessoas boas, gente boa. Convivi com gente boa. Não tive essa experiência negativa de jeito nenhum.
Graças a Deus.
Deus me poupou, me guardou, eu costumo dizer isso, agradeço muito a Deus. Isso é Deus que faz isso na vida da gente, né? Ele me poupou, me guardou, porque ele já tinha um projeto na minha vida, né? Então, a minha juventude, meus colegas, eram todos jovens, né, maravilhosos, pessoas que ainda hoje tenho contato, tenho alegria de revê-los, né? Nada de digamos, negativo, não tenho nada a lembrar.
Reclamar, né?
Não, foi uma coisa muito boa, uma época muito boa, muito tranquila, de juventude tranquila, de brincadeiras, de coisas, mas tudo dentro de um padrão de normalidade, entendeu? Nada de dar preocupação aos meus pais, de jeito nenhum, muito tranquilo, muito bom. Deus me guardou e me abençoou de maneira maravilhosa naquela época, né? Assim que muita gente se encaminha para algumas rebeldias. Não tive isso, graças a Deus.
De alguma forma você pensava em Deus nessa época ou mantinha apenas aquela religiosidade do catolicismo na cabeça? Ou você, de alguma forma, tentou se aproximar de Deus?
Tentei me aproximar de Deus pelo catolicismo, entendeu? Pelo catolicismo. Eu não conhecia, eu via, né, o movimento evangélico de muito longe, né? Lembrava daqueles cultozinhos que eu tinha assistido no interior, mas ficou para trás, né? Não tive mais contato, né? Então, eu me aproximei pelo catolicismo. Eventualmente, assim, com certa frequência, eu ia à igreja, né? Com a minha mãe. E foi a minha... A minha juventude foi assim, esporadicamente ia uma missa, né? Entendeu? Mas eu tinha um temor de Deus no coração. Tinha temor de Deus, pensava muito em Deus, entendeu? Eu pensava muito em Deus, não sabia o que viria pela frente, mas eu pensava muito em Deus, tinha temor de Deus. Por isso que eu não me encaminhei, vamos supor, para extravagâncias ruins na vida, porque eu tinha temor de Deus no coração. Minha mãe ensinou a temer a Deus. Mesmo dentro do catolicismo, né?
Ou seja, você ainda não tinha aprendido o caminho para se achegar a Deus, no entanto, havia esse respeito, né, para com o Criador.
Havia, ensinado pela minha mãe em casa, né? A temer a Deus.
Muito bom. E quando foi o momento que você realmente ouviu o Evangelho e se entregou a Jesus como Salvador?
Bom, assim que eu me casei com 20 anos de idade, entendeu? Me casei com 20 anos de idade. Após o casamento, no mesmo ano do casamento, talvez de uns 7 meses depois do casamento, eu tive uma experiência com Deus e aceitei a Jesus como Salvador.
Então, antes de contar essa experiência com Cristo, como você conheceu a sua esposa? Para a gente seguir a ordem cronológica.
Pois é, eu conheci ela no colégio, entendeu?
Tá certo.
O namoro começou no colégio, né? Na escola, ela numa turma na frente, eu na outra, né? E ali a gente se conheceu e se namoramos, nos encaminhamos e não nos largamos mais,
Se apaixonaram de uma vez por todas, né?
E quando foi lá na frente, nós casamos. E após casar, né, uns 6 meses depois, 7 meses, eu aceitei Jesus como meu Salvador, na Assembleia de Deus do Pacujá.
Mas como se deu a sua conversão?
Tinha um problema de saúde na minha vista, você está entendendo? E eu me atribulei naquele dia. E aí, naquela tribulação, na minha rua tinha uma irmã crente. E eu fui e mandei chamar aquela irmã na minha casa e pedi a ela para ela orar por mim. E ela foi e perguntou se eu queria aceitar Jesus como Salvador. Eu disse que queria. E ela foi.
Agora, por que você chamou ela? Você lembrou da infância?
Naquele momento ali, a pessoa que me veio à mente, o único crente que tinha naquela rua ali era ela.
Uhum.
Me lembro, perto da minha casa. Me lembrei dela. Coisa de Deus, né? Deus colocou ela no meu coração. Uma senhora de idade, amiga da minha mãe. Ela veio e orou por mim. E aí, naquele mesmo dia, ela mandou chamar o pastor da Assembleia de Deus. Foi na minha casa, né? Orou também por mim. Naquela noite teve culto na igreja, eu fui para o culto com ela, me levou para o culto. E aí pronto, chegou no culto, o pastor me apresentou para os irmãos e tal, e eu oraram por mim novamente, e pronto. E aí começou a minha jornada de fé.
Entregou a sua vida a Jesus. Foi. E como foi começo dessa nova vida com Cristo?
Foi maravilhoso. Coisa maravilhosa. No outro dia eu aceitei Jesus. Num sábado, no domingo, eu já preguei na igreja.
Foi mesmo?
No domingo, o pastor me deu a oportunidade para pregar. Pô, eu tô vendo que você tem um jeito para falar. Eu era na minha turma, né? Eu tinha. Os colegas diziam, os professores, que eu tinha o dom da palavra, né?
Uhum.
Eu fui orador da minha turma no oitavo ano, né? Ele era orador oficial da turma. Então ele viu isso. O pastor, né? No outro dia já me deu a oportunidade para eu falar alguma coisa. E eu falei alguma coisa naquele dia, não sei, não lembro o que foi que eu preguei. Eu lembro que eu preguei no domingo já na igreja. E aí pronto. Já pensou? A igrejinha pequena, pouca gente na igreja, né?
Uhum.
E o pastor me deu a oportunidade e eu toda a vida fui assim, nunca fui de recusar a oportunidade, né? Tive esse lado, né? Esse lado de comunicador, né?
Uhum.
De comunicação, gostava de falar e tal. Na minha turma eu era porta-voz da turma, né? No ginásio e no ensino médio. E aí ele então me deu a oportunidade e eu já preguei naquele dia. Foi o meu primeiro sermão, eu costumo dizer, um dia após me converter. E nunca mais parei de pregar, até hoje, graças a Deus.
Que bom, graças a Deus. E a sua esposa se converteu algum tempo depois? Ou já era crente?
Não, ela veio a se converter depois. Ela só veio a se converter 3 anos depois de mim.
E como foi esse período, então?
Foi um período, assim, um pouco conturbado, né? Por conta dessa diferença, né?
Uhum.
De fé, né? Ela oriunda também do catolicismo, tanto quanto eu, né? Então, um tanto arredio. Mas eu fiquei ali, firme, né? Orando a Deus por ela, dando testemunho, que é muito importante, né?
Isso.
Muito testemunho, me esforçando o máximo para ser fiel, para ser honesto, para ser mais direito ainda que eu já era, né? O pastor me orientando, me ajudando, né? Para eu ganhar minha esposa para Jesus, né? E muitos não ganham as esposas para Jesus porque não dão testemunho logo de início, né? Então me esforcei pelo testemunho, né? Dar um bom testemunho para depois ela se converter. Então não demorou assim tanto tempo. 3 anos depois, mais ou menos, ela se converteu, graças a Deus, e é minha companheira de fé e de jornada. Estamos juntos aí até Jesus voltar.
E como foi a experiência da chegada dos filhos, né? A experiência da paternidade?
A experiência da paternidade é algo muito interessante, né? Porém, naquele momento, João Lucas, a gente vem de uma cultura, né? Principalmente de homem do campo, cultura camponesa, em que a gente não, naquele momento e naquela época, digamos assim, né? A gente não tem muito apego, não tem muito... É uma coisa, assim, difícil da gente até explicar como é ser pai naquele tempo, né?
Uhum.
Principalmente quem vem de origem camponesa, né? A gente se emociona, mas a gente... O camponês, ele não acompanha o nascimento do filho, é verdade, assim, presencialmente, uhum. Uhum. Né? Hoje é que nessa modernidade, os pais geralmente vão vão para o hospital assistir o parto do filho, né?
Sim.
O parto da mulher, perdão, o nascimento do filho, né? Filma, tira foto. Naquele tempo, a gente tinha uma vergonha muito grande disso, né?
Era diferente, né?
Muito diferente, né?
Era só as parteiras ali, ia trabalhar, quando chegava em casa, tinha a notícia.
Eu lembro que a minha esposa amanheceu, só lembro disso, que ela amanheceu o dia sentindo dores, disse, eu estou sentindo dores, é o parto que está chegando. E nós morávamos perto do hospital, eu fui deixá-la, saí andando com ela, né? De braço dado com ela, fui deixar no hospital, né? E fiquei esperando só o resultado. Entendeu? Aí depois ficou lá no hospital, internada, uma maternidadezinha que tinha na cidade.
Uhum.
E aí, mais tarde, mandaram me chamar que o menino havia nascido, né? E era homem. Naquele tempo não tinha ultrassom, tinha essas coisas, ficava na expectativa, né?
Só descobria mesmo na hora do nascimento.
Na hora do nascimento. Aí mandaram me chamar no hospital, eu tinha nascido. Nosso primeiro filho, que é o enfermeiro hoje, Carlos Romualdo.
Aí veio depois, né?
5 anos depois veio a segunda filha, que foi a Lucialda, que é a doutora, né? E aí a gente já se programou melhor, né? Já tínhamos mais experiência, nos programamos melhor. E aí 5 anos depois veio a terceira filha, que é a Josialda, né? Também ainda lá morando no Pacujá. Meus 3 filhos nasceram lá. E aí tratamos de educá-los.
Quem nasce em Pacujá é?
Pacujaense.
Tá aí.
Entendeu? Então foi ali, eles nasceram ali e estudaram, os 2 mais velhos ali, né? Os professores estão lá, tenho o maior respeito por eles, foram bons alunos, dedicados. Aí depois, quando nós mudamos do Pacujá para o Mucambo, uhum, a pequenininha já foi estudar no Mucambo.
Então, muito bom. E você foi crescendo, né? Na fé, foi, obviamente, servindo ao Senhor. Como Deus foi lhe conduzindo, embora você já tenha dado aí falado um pouco sobre isso, né? Como Deus foi lhe conduzindo para o ministério de pregação, e não só pregação, mas também o ministério de cuidar de vidas, né? Que é ser pastor.
João Lucas, eu fui descobrindo a partir do segundo dia de fé que eu tinha um chamado para pregar a palavra. Eu descobri muito rápido isso. Deus falou no meu coração muito rápido isso. Que eu tinha um chamado para ser pregador do Evangelho. E aí comecei a acompanhar o pastor nos cultos, né? O pastor me viu e me deu todo apoio. Você vai ser pregador do Evangelho. Você tem o dom da palavra. Tem que se dedicar. Você vai ser um obreiro, uhum, da igreja. E eu acreditei naquilo. E me envolvi muito. De início, logo, de cara, me envolvi. Não perdia culto. Escola Bíblica Dominical, né? Não perdi a Escola Dominical. Me tornei imediatamente professor da Escola Dominical também. Entendeu?
Tudo muito rápido.
Tudo, né? Muito rápido. Com 1 mês depois, eu fui batizado nas águas. 1 mês depois. E aí já me tornei professor da Escola Dominical. E automaticamente, ao me batizar, ele já me colocou como no primeiro degrau da hierarquia. Um auxiliar, né? Que a, uhum, Assembleia de Deus funciona assim, né? O primeiro passo é auxiliar de pastor, auxiliar do trabalho, né?
Uhum.
Então, com 1 mês eu já era auxiliar do trabalho, coisa que às vezes a pessoa leva muito tempo, né? E aí me encaminhei pregando a palavra, não perdia culto, não perdia escola dominical, sempre pregando a palavra, passei a pregar na feira, dirigir culto na feira, culto público, na feira do Pacujá, de domingo, eu levava uma caixa de som, o irmão levava um violão e ali eu dirigia um culto evangelístico na feira. Entendendo?
Uhum.
Pregava a palavra de Deus ali na feira. E com muita graça, Deus me abençoou. Meu meninozinho começou a cantar, eu levava ele para a feira para cantar. Eu pregava, ele cantava. O povo viu uma criança cantando, era uma novidade muito grande. Corria, cercava a gente, ficava aquela roda de gente ouvindo ele cantar, né? Pequenininho, o irmão lá com violão.
Uhum.
E eu pregava a palavra de Deus, né? Entendeu? Lembro que uma vez, uma experiência, João Calil, pregando a palavra na praça, lotado de gente ali com a praça, perto da feira, né? Lá ao lado do mercado, uhum, público, de domingo, 9 horas da manhã. E eu pregando um dia lá, quando eu estava pregando a palavra de Deus, uma mulher endemoniou-se. Rapaz, a mulher estava ouvindo, essa mulher endemoniou-se. Não sei se você já teve essa experiência de ver uma pessoa endemoniada.
Uma vez, de longe.
Essa mulher endemoniou-se, João Calil. Se jogou, rapaz, nas grades lá, querendo se matar. E eu, de cá, estendi a mão, repreendi em nome de Jesus, e o demônio saiu, a mulher foi se acalmando. foi embora livre, né? Foi uma experiência, assim, extraordinária, né? Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa endemoniada. Ela se jogou, querendo se matar nas grades, assim, na gradezinha que tinha no canteiro de flores, né? De plantas que tinha lá. E eu, ensinado no pentecostalismo, que a gente tem que repreender os demônios, né? Repreendi e a mulher acalmou e foi se acalmando, o povo foi observando, e aí depois ela se acalmou, foi embora, e eu continuei pregando a palavra de Deus normalmente. Então, eu me tornei, digamos assim, pregador, pela misericórdia de Deus, pregador do Evangelho. E aí, dali para frente, eu fui convidado para pregar nas igrejas da nossa região ali. Todas as igrejas me convidavam nos eventos para eu levar uma palavra, e eu sempre fiz isso com muito amor, né? Então, a minha trajetória inicial foi ali na Assembleia de Deus do Pacujá, né?
E o chamado para ser pastor? Porque alguns irmãos, né, são chamados para pregar e auxiliam, né, na igreja local, em outras igrejas, mas não são necessariamente pastores, né? Agora, para ser pastor realmente, como é que foi?
Pois é, aí eu segui toda a hierarquia, né? Eu não queimei nenhuma etapa. Deus me conduziu pela hierarquia da igreja.
Como é que funciona a hierarquia?
Auxiliar, diácono, presbítero, pastor.
Certo.
Entendendo? Então, eu tive o privilégio, João Lucas, que poucos homens têm, né? Eu me tornei pastor da própria igreja onde eu nasci, né? No Pacujá.
Olha só.
Poucos têm esse privilégio. Poucos. Por muitas razões, né? Eu, ali como auxiliar, né? Tempo depois eu fui consagrado a diácono, né? Separado para o diaconato. Servi a Deus como diácono, como secretário da igreja. Sempre ao lado dos pastores, muito. Deus sabe disso e os irmãos lá sabem disso, com muita dedicação, com muito sacrifício pela igreja, pela obra, né? E aí fui separado para o diaconato. Coisa talvez de um ano depois eu já fui consagrado a presbítero da igreja, né? E aí o presbítero dali para pastor é um passo, né? Dependendo, né, de outras coisas, né? Do testemunho, da dedicação e do chamado, né? Então, quando eu cheguei ao presbitério da igreja, toda a igreja já me via como um futuro pastor. Toda a igreja já me via como um obreiro de valor, graças a Deus por isso, né? Devido à minha dedicação, meu sacrifício, acompanhar os pastores nos cultos, na cidade, no interior, onde tinha, né, vigília, oração de madrugada na igreja, todo o movimento, eu estava ali junto com o pastor trabalhando. Escola Bíblica Dominical, culto na feira, né, culto evangelístico, onde eu estava ali, entendeu? Dedicando a minha vida, né? E a igreja, então, já havia um futuro pastor na minha pessoa, né? E aí eu comecei a sentir que realmente era um chamado de Deus, né, para ser pastor. E aí fiquei ali servindo a Deus como presbítero, né?
Uhum.
Aí mais tarde, os pastores da região, ali do entorno, né, todos fizeram amizades comigo. E aí viram que eu tinha um chamado. E então me incluíram lá no banco de dados, digamos assim, da convenção estadual, né? Para uma futura oportunidade, né, digamos assim, de pastorear, né? Fiquei servindo ali a Deus ali na minha igreja, até que, anos mais tarde, em 2001, o pastor da igreja ali no Pacujá, que é uma pessoa que eu amo muito, mora no Tianguá hoje, é um pastor jubilado, o pastor estava doente, adoeceu, e ele foi um dia na minha casa. Deus é minha testemunha, e ele ainda lúcido está lá como testemunha, que eu não fiz nenhum movimento, não, graças a Deus, não usei de pressão nenhuma. Estava na minha casa, o pastor chegou um dia para me visitar, estava doentado, aí disse que não dava mais para continuar e que eu seria o substituto dele. O que é isso, pastor? É, sim, você vai ser o meu substituto. Eu vou pedir jubilação, está com processo de jubilação na convenção estadual, mas eu quero apresentar, você já está lá na lista, né? Então, nada melhor do que você assumir a igreja aqui em meu lugar. Eu vou ficar morando aqui por um tempo e eu quero ser pastoreado por você. Ele foi meu pastor e eu fui pastor dele. Uma experiência também muito válida, não é verdade?
Bem raro, realmente, né?
Raro, muito raro. Alguém até pensava que não daria certo, né? Tá entendendo? Que não daria certo, mas deu. Deu muito certo. Foi uma experiência muito ímpar para mim e para ele, né? Ele foi meu pastor e eu fui pastor dele.
E como é servir ao Senhor, né, com uma responsabilidade tão grande, né, que é cuidar de vidas, cuidar do rebanho do Senhor Jesus Cristo? Porque, de fato, não é só chegar e pregar, né? Você está cuidando de vidas, né, pessoas com problemas. Para você, qual a importância deste ministério?
João Lucas, é difícil até de a gente falar, é muito complexo. O chamado pastoral, a vida pastoral, é algo muito complexo, porque envolve toda a vida humana, né?
Isso.
Envolve muita coisa, né? Para você ter uma ideia, no nosso ministério, Assembleia de Deus, o pastor é de tudo um pouco, entendeu? Ele tem que entender de tudo um pouco e fazer de tudo um pouco, digamos assim, né? O pastor é pregador, o pastor é ensinador, o pastor é conselheiro, o pastor é administrador da igreja, não é? O pastor é construtor, não é? Tem que estar eventualmente construindo templos, reformando templos, né? Então é um conjunto de coisas que envolve o pastor, né? E no geral ele é um cuidador, né? Uma pessoa que cuida de gente, o que é mais complicado ainda, né? Então a atividade pastoral, ela é muito complexa, porque ela envolve muita coisa, né? Ela envolve muita coisa. Ela envolve oração, ela envolve leitura bíblica, ela envolve leitura secular, ela envolve um envolvimento social, não é verdade?
E sem falar que o pastor, né, também é uma ovelha que precisa de ajuda, não é uma pessoa perfeita, ou seja, tem que cuidar da sua própria vida também, isso, da sua família. De fato, é um ministério que exige um esforço e é para quem tem chamado mesmo, né?
É porque, João Lucas, a gente costuma dizer o seguinte: o pastor cuida das pessoas, né? Mas quem cuida do pastor, na verdade? Quem cuida dele? Aí, em suma, se diz apenas Deus. Deus é o cuidador do pastor, né? Mas ele tem necessidades,
com
não é verdade?
Como eu falei, ele também é uma ovelha.
Ele também,
né,
é uma ovelha, né? É um ser humano que, isso, tem também suas preocupações, seus problemas, não é verdade? Doenças, tem, né, limitações, preocupações e muita família, isso, não é verdade? Então é muito complexo. Muito complexo. E somente a graça de Deus é suficiente para sustentar a gente nesta caminhada, né?
Com certeza.
Não é fácil, porém é maravilhoso, né?
E você já é pastor há quanto tempo?
Vou fazer no próximo mês 21 anos.
21 anos. Quantos ministérios já aí no currículo, né?
Estou na nona igreja aqui.
Olha aí.
A nona igreja.
Em Nova Russas, né?
Em Nova Russas, né? São 21 anos de ministério no próximo mês, se Deus quiser. Estou completando essa data com muito carinho, né? Era para ter comemorado ano passado, mas devido à pandemia não foi possível. Mas esse ano eu quero fazer uma comemoraçãozinha também. Vou completar ano praticamente na mesma data. E aí eu quero fazer uma comemoração desses 21 anos de ministério e 52 anos de vida, né?
Mas apesar das lutas, né, pastor, vale a pena, né, servir a Deus,
vale,
neste ministério tão privilegiado, né?
Não tenho dúvida, João Carlos. Não tenho dúvida. Eu sou convicto de que, apesar de todas as complexidades, de todos os problemas da vida pastoral, né, de tudo que ocorre, mormente nos momentos de hoje, nos dias de hoje, né, que a cada dia a complexidade aumenta. A gente pensa, João Lucas, que com a modernidade, com o advento das tecnologias, com o avanço da ciência, com as facilidades da vida moderna, a gente chega a pensar que é mais fácil hoje ser pastor. Não é. Engana-se quem pensa que hoje é mais fácil do que há 21 anos atrás, quando eu comecei. Não é. já há uma diferença, nesses 21, duas décadas, digamos, né? Uhum. Já há uma diferença muito grande no mundo, na verdade, na sociedade e no comportamento das igrejas, né? De um modo em geral. Muita diferença, o que faz o trabalho pastoral se tornar ainda mais complexo, mais exigente, entendeu? Mais exigente para com o pastor. Porém, eu repito para você, vale a pena. É gostoso, é maravilhoso você fazer parte da história das pessoas, é muito enriquecedor a experiência com cada igreja, com cada grupo de pessoas com quem a gente convive, fazer parte daquelas vidas, ajudar as pessoas. Na verdade, João Carlos, o grande, digamos assim, o grande mote da vida pastoral é ajudar as pessoas, ajudar quem precisa, ajudar os necessitados, né? Ajudar pessoas carentes, ajudar pessoas que precisam de ajuda. Isso é o grande mote da vida pastoral, do cuidado pastoral, ajudar as pessoas. Isso não tem preço. Isso não tem preço. É algo inestimável, incalculável, não é? Imensurável. Você poder ajudar uma pessoa que às vezes está passando por necessidade, né? E depois você vê um sorriso daquela pessoa e dizer: o pastor me ajudou, não é? O pastor foi útil na minha vida, o pastor me abençoou. É a expressão mais utilizada por nós, né? O pastor me abençoou, eu fui abençoado por ele. Isso não tem preço. E a gente partir e deixar para trás um caminho de bênção, né? Isso é muito gostoso, é o que realmente conta e o que de fato representa a vida pastoral e o que supera, né, os sacrifícios.
Muito bom. Pastor José Aldo, você tem alguma canção aí que faz parte da sua história? A gente gostaria muito de encerrar com ela, né? Tem alguma canção que você se identifica mais, né? Dentre muitas, né? Porque nós temos muitas músicas, né, nas nossas listas. No entanto, sempre tem aquela que a gente se identifica mais.
João Lucas, eu gosto muito de música. A igreja não vive sem música, né? A Assembleia de Deus é muito musicista, digamos assim, né? Nós temos conjuntos vocais, temos cantores avulsos, né? A Assembleia de Deus gosta muito de música. E eu tenho um lado assim muito forte, um lado romântico, muito forte, sabe? Eu gosto muito de música. Eu gosto muito dos hinos da harpa cristã, que é o nosso inário, né? Oficial. Eu gosto muito, sabe? Dos hinos da harpa. Eu estudo a história dos hinos da harpa, entendeu? Porque nós temos ali hinos de 400 anos de história, né? Hinos da época da reforma.
Isso.
Entendeu? Então eu gosto muito. E dos cantores também brasileiros que marcam época, né? Como Oséias de Paula, Vitorino Silva e Luiz de Carvalho, Feliciano Amaral, cantores de todas as matizes, né, doutrinárias. A gente ama muito, eu gosto muito. Então eu tenho muitas canções que marcam a minha vida, né?
Pode escolher uma.
Mas eu vou escolher uma aqui. Eu vou escolher uma aqui.
Vocês tocam com carinho.
Eu vou escolher uma aqui, João Carlos, que eu gosto muito de cantá-la, né? Assim, sozinho mesmo, né? Você tá entendendo? Então, são tantas cantoras como Shirley Cavalhais, Mara Lima, Melissa, né? Que tem tantas coisas boas. E hoje tem esses cantores novos também que tem produzido coisas boas também, a gente não pode negar, não é?
Isso.
Compositores como Anderson Freire, né?
Isso.
Que tem coisas boas e tantos outros, né? Mas eu vou voltar no passado e lhe pedir uma canção que marca muito a minha história, né? Oséias de Paula, As 100 Ovelhas.
Com certeza, essa é clássica, né?
As 100 Ovelhas.
Essa canção é um dos clássicos aí da música cristã, com certeza vamos tocar com muito carinho, mas antes da canção, temos uma última pergunta. A gente sempre faz esta pergunta aos nossos entrevistados: quem é Jesus Cristo, pastor, para você?
João Lucas, outra pergunta profunda, né, complexa, porque Jesus, ele tem 700 mil monografias e dissertações nas universidades sobre Jesus, né? Então dizer quem é Jesus é muito difícil, né? Ele é a pessoa mais estudada no mundo, né? Mais pesquisada nas universidades. E quanto mais se pesquisa sobre ele, mais desperta interesse. Uhum. Ele é a figura, digamos, do ponto de vista humano, né? É a figura mais importante que houve na Terra, indiscutivelmente, né?
Com certeza.
Indiscutivelmente. Podem persegui-lo, podem como já tentaram e tentam, né, desvirtuar a história de Jesus, não conseguem porque milhões de pessoas todo dia no mundo adoram Jesus. Nenhum líder na história mundial conseguiu isso, né?
Com certeza.
Ninguém. Milhões de pessoas todos os dias adoram, cantam hinos de louvor a Cristo, os quatro ventos da terra. Milhões de pessoas deram a vida por ele. Milhões de pessoas estão hoje ainda dando a vida por ele. Então, quando se pergunta quem é Jesus para a gente, né? A gente tem que levar para um ponto de vista pessoal, na verdade, e tentar fazer pelo menos um resumo, né? Isso. E dizer, João Lucas, que Jesus, ele, naquele jargão muito simples, né, muito popular, ele é tudo para nós, né?
Uhum.
Ele é tudo, né? E pegando as palavras do apóstolo São Paulo, né, aos Colossenses, Paulo disse que Jesus é tudo em todos. Paulo fez esse resumo, né? Jesus é tudo em todos. Então, Jesus é tudo para nós, né? Eu acho que não há um cristão em sã consciência que vá colocar outra figura à frente de Jesus.
É, não pode.
Só uma pessoa inconsciente, né?
Com certeza.
Uma pessoa em sã consciência cristã, na verdade, com o mínimo de conhecimento bíblico, ela não coloca nada na frente de Jesus, né? Jesus é tudo para nós.
Verdade.
Não,
verdade.
Ele é a nossa alegria, ele é a nossa esperança, na verdade. Uhum. Um mundo conturbado, um mundo caótico, Jesus continua trazendo esperança para os nossos corações.
Muito bom, e que você possa crer em Jesus como Senhor e Salvador, porque de fato, sem Jesus não há vida eterna, ele é o caminho, a verdade e a vida. Pastor, muitíssimo obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua presença aqui no programa Minha História. Lembrando que a história do pastor José Aldo está no site radioceara.fm. E que Deus possa lhe abençoar, você que esteve conosco. Muito obrigado pela sintonia. Pastor, você quer acrescentar mais alguma coisa? Fica à vontade.
Como esse programa tem um alcance extraordinário, né? Nesta região aqui,
isso,
dos Inhamuns e um pouco da região norte, eu quero aproveitar, João Lucas, primeiro, agradecer a você pelo convite, pela honra que você me concedeu. Eu me sinto lisonjeado. Nunca imaginei estar nos estúdios da rádio, né? Há 30 anos atrás, eu já escutava o programa Razão para Viver através das ondas da Rádio Difusora de Nova Russas, né? E há pouco tempo atrás, quando eu morei em Pedra Branca, passava aqui dentro de Nova Russas ouvindo a rádio, né? E ouvindo a sua entrevista com aquela moça, entrevistando as pessoas, né, dia de sábado, e ouvindo outros programas, né, Razão para Viver à tarde, com Fernando Bocchio. E toda a programação, às vezes, eu durmo ouvindo rádio. Entendeu? Às vezes eu durmo ouvindo rádio. Eu gosto muito de rádio, deixa eu dizer isso para você.
Rádio realmente é...
Eu durmo ouvindo é rádio. Muito raro eu não dormir ouvindo rádio. Escolho uma rádio evangélica, né? A que tem uma programação melhor. Eu tenho, por exemplo, três rádios.
Uhum.
Três rádios que eu ouço muito, né? É a rádio Marumbi, de Curitiba, que uhum. é uma emissora evangélica de mais de 50 anos. Rádio Marumbi. De uma programação muito boa. E ouço também a Rádio Bajará Gospel, né?
Ah, sim, conheço.
Que é 24 horas também. E a Seara, né?
Muito bom.
E a Seara. Aí eu escolho aquela que tem uma programação mais, melhor, mais adequada para o horário da noite, né?
Uhum.
Que tem umas que não tem uma programação adequada para a noite, né? Eu compreendo que rádio tem que ser feito de acordo com o momento, né? Com o horário, né?
Isso,
é verdade. Entendeu? Então eu, às vezes, durmo ouvindo a Seara, né? Eu digo para minha esposa, eu gosto muito da Seara, né? Porque sempre gostei, porque ela tem uma programação diversificada. A Seara tem assim um compromisso com a trilha sonora boa, conservadora. A Seara, os ouvintes devem saber disso, né? Tem aquelas dicasinha que se coloca, né, no meio, que é muito boa, né? Dicas de culinária, dica não sei de quê, não é verdade?
Dica de saúde,
né? Dica de saúde. Então, a Seara tem essa programação maravilhosa. Para mim, na minha concepção, é uma das melhores rádios, as melhores programações que nós temos, é a Seara. Eu durmo ouvindo a Seara, né? Quando na Seara, a Marumbi de Curitiba. Entendeu? Então eu quero aproveitar esse momento, além de agradecer e agradecer toda a direção desta rádio, dizer para o ouvinte, o rádio ouvinte, a pessoa que nos escuta, seja evangélica, seja católica, seja espírita, seja ateu, seja o que for, dizer para você mais uma vez, amigo ouvinte, que Jesus é a nossa razão de viver e que você deve fazer de Jesus o único adorador, o único meio de adoração, que você deve entregar sua vida a Jesus, que você deve entregar seu coração a Jesus com exclusividade. Jesus não aceita dividir glória com ninguém. A glória é para Ele, a honra é Dele, louvor para Ele, para todo sempre, será sempre assim. Então que você, amigo ouvinte que nos escuta, guarde isso em seu coração. Você tem que entregar sua vida a Jesus e procurar uma igreja evangélica séria, que você possa congregar, aprender mais de Deus, aprender mais do Senhor Jesus, aprender mais do Espírito Santo, aprender mais da vida cristã, aprender mais sobre o céu, aprender mais sobre o inferno, aprender mais sobre a vida. Enfim, procure uma igreja séria que você possa se congregar. Eu não vou cair naquela armadilha de mandar você, amigo ouvinte, procurar uma igreja mais próxima da sua casa. Porque às vezes a igreja mais próxima da sua casa é a pior que existe. Aí eu estou lhe encaminhando mal.
É, realmente acontece isso mesmo.
Estou lhe encaminhando, na verdade, mal.
Verdade.
Não vou cair nessa de mandar você procurar uma igreja mais próxima da sua casa, não. Pode ser que seja a pior que tenha lá perto, né? Uma arapuca que vai prejudicar a sua vida espiritual. Em vez de lhe encaminhar bem para a vida espiritual, lhe encaminhar para o céu, vai lhe encaminhar para a teologia da prosperidade, para essas teologias novas que não tem compromisso com o céu. Então procure verdade. Uma igreja séria, que tenha compromisso com a verdade, compromisso com o verdadeiro evangelho de Cristo, e você se congrega e cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e se encaminha para o céu. Que Deus abençoe a todos. Eu quero me colocar à disposição mais uma vez do João Lucas, desta rádio, que quando precisar de mim, estou sempre às ordens, aqui na Assembleia de Deus, Tempo Central, de Nova Russas, né? Que fica ali do outro lado do trilho, isso. Na avenida, na rua Quintino Bocaiúva.
Quintino Bocaiúva,
isso. 168, né?
Está decorando, né, pastor?
Estou decorando. Está ali a Assembleia de Deus, Tempo Central, há 53 anos, né?
Muito bom.
Comemoramos esse ano, agora ano passado, 53. Vamos comemorar 54 anos de história aqui em Nova Russas, né? Sempre com um respeito muito grande com as demais igrejas, procurando trabalhar em comunhão, em parceria, em respeito às demais denominações evangélicas. Todas têm o seu papel, todas têm a sua missão, né? Uhum. Cada uma tem o seu jeito de trabalhar e a gente tem que respeitar, na verdade, e viver em paz.
Com certeza.
Viver em paz, não, João Lucas?
Com certeza.
Não importa a igreja que você congrega, importa que nós vivamos em paz, não é?
E preguemos o evangelho.
Preguemos, né? O evangelho, demos bom testemunho, na verdade, para as pessoas, ajudemos quem a gente puder ajudar, que no final das contas o que vai ficar é o bem que a gente faz para as pessoas. E o João Carlos, João Lucas, eu costumo sempre dizer isso, meu filho. No fim da vida, o que fica, o que vai ficar para a sua geração, o que vai ficar legado seu e meu, é o bem que nós fizemos. Que lembrem de nós pelo bem que nós fizemos às pessoas. Uhum. Isso é que vai valer a pena no final. Que Deus abençoe a você, abençoe a Joel.
Isso, Joel.
Quando ela voltar, ela volte com saúde. Né? A Joel, ela está de férias?
Está de férias,
ela
no
volte
momento.
Das férias.
Tá curtindo as férias agora.
Isso, com saúde, a Joelminha. Ela volta fazer o programa de entrevista com você, que ela faz com alegria. Eu escutava sempre as entrevistas, aquele jeito, a vozinha dela muito suave, muito alegre, junto com você fazendo o programa. Que Deus abençoe toda esta rádio, a direção, os locutores, a programação, que continue levando alegria, levando paz, levando esperança para as pessoas através das ondas do rádio.
E daqui a pouco, às 11 horas da manhã, no sábado e domingo, às 13 horas, a reprise tem programa Luz da Vida aí com o pastor José Aldo e o Técio Freitas.
Isso.
Muito um abraço. Obrigado. Até a próxima. Bom dia.
Até a próxima.
Deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. A mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas, chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou.
O amor de Deus pode mudar a sua história.